Já está. Está?
Sim, já estamos a ouvi-lo.
Pronto, obrigado.
Tá? Nada, nada,
Obrigado,
nem.
obrigado. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos. Damos início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma reunião que existe no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, bem como da Primeira Comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e, portanto, naquele que é a persecução do nosso trabalho, hoje temos o Comitê Paralímpico de Portugal. Aproveito desde já para dar as boas-vindas ao Sr. José Manuel Lourenço. E também pedir-lhe, se possível, se podia ligar a sua câmara, porque não o estamos a ver, apenas temos o som. Se conseguisse, doutor, seria ótimo. Sendo que no âmbito daquela que é a atividade, agora sim já o estou a ver. Já o estou a ver, doutor. Obrigada.
Muito obrigado.
Sendo que no âmbito daquela que é a atividade deste grupo de trabalho e desta série de audições, que por força ainda das circunstâncias que vivemos estão a ser feitas essencialmente por videoconferência e mesmo os senhores deputados estão presencialmente e por videoconferência também neste sistema misto. Dito isto, como já lhe terá sido dado conhecimento, no entanto, vou relembrar a forma como se organizam os tempos neste grupo de trabalho. Soutor, o Comitê Paralímpico terá 10 minutos iniciais para uma apresentação inicial e o atraso que temos vou pedir-lhe algum rigor no tempo, porque de facto tivemos, infelizmente, por força das vicissitudes das comunicações também, um atraso bastante grande. Pedir-se-ão 5 minutos de intervenção por parte de cada grupo parlamentar e, findas as intervenções dos grupos parlamentares, terá novamente, Sr. Doutor, 10 minutos para respostas daquilo que entender ou que não conseguiu na primeira parte dizer, ou então para responder também aqui às perguntas dos grupos parlamentares que naturalmente terão questões para lhe colocar. Dito isto, desde já o cumprimento, boa tarde e faz favor, tenha a palavra, dispõe 10 minutos, Sr. Doutor.
Muito boa tarde. Cumprimento a Senhora Presidente e todos os senhores deputados presentes. Quero agradecer o convite e peço desculpa por este atraso que foi motivado aqui por mim, aqui uma questão técnica. Não foi propriamente comunicações, mas foi mesmo aqui um problema técnico nosso e por isso quero pedir desculpa por este atraso. Vou tentar recuperar o tempo, enfim, não desperdiçar tempo. E dizer que a questão dos direitos das pessoas com deficiência é para o Comitê Paralímpico um fator muito importante, porque é ele que as políticas de desenvolvimento para as pessoas com deficiência, é através delas que se pode, de alguma forma, resolver alguns dos problemas que ainda persistem no país. Mas antes de partilhar uma pequena reflexão convosco, eu ia só dar aqui alguns dados sobre o Comitê Paralímpico e aquilo que é o seu âmbito. E dizer que o Comitê Paralímpico é uma instituição de alguma forma recente, foi constituída em 2008 e ela é constituída como, digamos, uma resposta àquilo que já era um imperativo nacional, tendo em conta que o Comitê Paralímpico é previsto já na Lei 2007. Numa lei da República de 2007, onde já está previsto a existência do Comitê Paralímpico, mas também era um imperativo a nível internacional, já que o Comitê Paralímpico Internacional desafiava todos os países a que criassem o seu próprio Comitê Paralímpico. E nesse sentido, diria que nós até o fizemos já de alguma forma atrasados. Na sua missão, o Comitê Paralímpico tem como missão é uma instituição sem fins lucrativos e que visa desenvolver e defender o movimento paralímpico e o desporto em geral, em conformidade e respeitando aquilo que são as normas do Comitê Paralímpico Internacional. Tem ainda como seu objetivo promover o gosto pela prática desportiva como meio de formação do caráter, da defesa da saúde, do ambiente, da coesão e inclusão social e a responsabilidade de gerir, que é aquilo que nós, de alguma forma, que mais nos ocupa nos nossos dia-a-dia, os programas de preparação paralímpica e surdo-olímpica, e de assegurar também a participação nos Jogos Paralímpicos e Surdo-Olímpicos de Tóquio. E estas duas dimensões são aquelas que nos últimos tempos nos têm ocupado mais, tendo em conta que estamos a 3 meses a 100 dias praticamente dos Jogos Paralímpicos de Tóquio e também um ano dos Jogos Paralímpicos, dos Jogos Surdo-Olímpicos, que serão realizar no Brasil, assim esperamos, na cidade de Caxias do Sul. O Comitê Paralímpico tem também ainda como grandes objetivos pugnar pela disponibilização aos atletas das melhores condições de preparação e competição, fomentar a inclusão mediante a integração dos atletas nas estruturas regulares do desporto. Este aqui é algo que tem sido trabalhado muito entre o Comitê Paralímpico e as federações desportivas, e é um caminho que está a ser feito, e penso que é um caminho que convém, diria, que se aprofunde e que possa, de alguma forma, encorajar a todos os agentes desportivos a que tenham práticas que permitam a inclusão de pessoas com deficiência nas suas organizações e nas suas atividades regulares em termos de prática desportiva. Também temos como objetivo estimular o desenvolvimento de modalidades diversificadas, não nos centrarmos apenas no futebol, ou no golbol, ou no bóssi, ou no atletismo, mas termos uma panóplia de oferta desportiva que possa, de alguma forma, dar resposta àquilo que é a procura por parte de jovens que queiram praticar desporto. Temos também uma grande preocupação no que diz respeito às questões de género, e aqui gostaria de partilhar com os senhores deputados que existe um grande déficit de participação feminina no, no, na prática desportiva. É algo que nos preocupa muito, diria que é muito escassa mesmo. Isto tem que ter algumas razões, eventualmente sociológicas, que possam explicar este afastamento do género feminino da prática desportiva. Acredito que haja razões, mas com certeza que não irei agora aqui explicitá-las, terei a minha opinião, mas eventualmente, agora depois a seguir, pode ser que os senhores deputados eventualmente se interessem por este assunto, embora não tenha nenhuma certeza, tenha uma opinião sobre isso. Portanto, o desporto para pessoas com deficiência não é apenas desporto, é muito mais do que desporto. Porque é também, primeiro que tudo, na minha opinião, uma afirmação de cidadania. E eu penso que é de alguma forma, é dessa forma que também que os Jogos Paralímpicos e o desporto para pessoas com deficiência começa. O desporto paralímpico começa como uma necessidade de reabilitação de pessoas, de militares da Segunda Guerra Mundial, e portanto o objetivo não era a prática desportiva, mas era reabilitá-los em termos sociais, que é um dos, penso que o desporto aqui é um potente instrumento relativamente às questões da inclusão. E falando de inclusão, eu permito-me citar aqui uma frase que eu, quando vinha há bocado a caminho aqui do Comitê Paralímpico, ouvi na rádio TSF, uma senhora que dizia o seguinte: dizem que o sol quando nasce é para todos, mas isso não é verdade, porque eu nunca o vi. Isto de facto é algo que nos deve interpelar, porque é que ainda alguém nunca viu o sol nesta metáfora que é desta forma utilizada por esta senhora. E por isso eu digo que é cada vez mais frequente falarmos de inclusão social. A inclusão é um conceito que remete para um conjunto de meios e ações que pretendem combater a exclusão e potenciar a criação de condições para os benefícios da vida em sociedade. Os fenómenos da exclusão têm origem em inúmeros fatores, como, por exemplo, diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, género, preconceito social ou até preconceitos raciais. É relevante sublinhar que o indivíduo nasce e desenvolve-se tendo em conta as oportunidades que a sociedade oferece. E é através dessas oportunidades que ele se deve afirmar e distinguir enquanto cidadão. Significa isto que são as oportunidades que a sociedade lhe proporciona que inclui ou exclui as pessoas dos padrões de uma sociedade inclusiva e arrasta certos grupos para a exclusão social, impedindo-os de se desenvolverem e de participarem em condições de igualdade com os demais. Esta realidade em muitas situações persiste porque o Estado se demite de assegurar a sua função. E não me refiro ao ato de legislar, pois se a legislação fosse cumprida, a realidade seria seguramente outra. Refiro-me à fiscalização, à ação de fazer com que a lei se cumpra. Dou como exemplo a legislação produzida no que diz respeito às acessibilidades, sejam elas barreiras arquitetónicas ou mesmo a inclusão de alunos com deficiência no ensino. Temos muito boa legislação, mas falta fazer com que a mesma se cumpra. Mas regressando ao que julgo serem as razões para a persistência de certos grupos se manterem à margem das condições gerais da sociedade, permito-me aqui citar um sociólogo, Emílio Durkheim, que no século XIX dizia que Os factos sociais impõem-se ao indivíduo independentemente da sua vontade, sendo produzidos fora da capacidade individual de intervenção. Em suma, os factos sociais são resultantes das interações entre os indivíduos, resultando de uma consciência coletiva social, que são impostos pela sociedade ao indivíduo, existindo responsabilidades que não são incumbidas, que são incumbidas à sociedade na inclusão dos seus cidadãos. Como disse, é uma afirmação de Emile Durkheim, de 1895. A condição da pessoa, em termos sociais, não pode ficar vinculada à sua circunstância de nascimento e essa impedir que as condições sociais dependam do meio e não das condições que a sociedade coloca à disposição de cada um. No que é o desporto para pessoas com deficiência de respeito, também aqui se faz sentir as condições que Emile Durkheim já identificava em 2019. Mas também o estigma que ainda persiste na nossa sociedade. O desporto é uma potente ferramenta de inclusão, independentemente das circunstâncias de cada um. Assim, o Estado, central e local, desenvolvam políticas que estimulem a prática desportiva, inclusiva, e promovam campanhas que permitam vencer barreiras que são colocadas a pessoas que vivem circunstâncias diferentes daquilo a que todos chamamos de normal. Esta minha reflexão é aproveitada pela circunstância de estarmos aqui com duas comissões, uma delas sendo a constituição, o grupo relativo aos direitos constitucionais. E é importante que, de facto, também por aqui se possam fazer cumprir aquilo que a Constituição exige, nomeadamente no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência e, no caso particular do universo que o Comitê Paralímpico acompanha, dos direitos das pessoas com deficiência e, nomeadamente, à prática desportiva, que também é um direito constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor, pela interessante exposição que aqui nos trouxe, e fazer cumprir a Constituição e os direitos fundamentais de todos tem que ser um imperativo de todos, que tem de ir muito para além daquilo que é a primeira comissão. Portanto, esse tem que ser um desiderato de todas as comissões e de todos os trabalhos nas mais variadas vertentes, sendo que, se me permite, esse assunto é particularmente caro por ser membro da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, e, portanto, é-me particularmente caro. Dito isto, passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Madureira. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por agradecer, nomeadamente ao Grupo Parlamentar do PS, a possibilidade que deu ao PSD de intervir hoje em primeiro lugar, devido à agenda que temos decidido. Muito obrigada por isso. Cumprimentar de forma especial o Dr. José Manuel Lourenço, do Comitê Português, do Comitê Paralímpico de Portugal. Muito obrigada pelas informações que aqui nos deixou hoje. Saltou-me aqui esta frase quando disse que o Estado se tem demitido da fiscalização. É verdade que o Estado realmente nesta questão da deficiência se tem demitido de algumas questões, têm sido criadas muitas expectativas às pessoas com deficiência e a verdade é que o Estado tem falhado com estes portugueses. Podíamos aqui citar muitos casos, mas hoje vamos apenas focar-nos no desporto, e o PSD continua a dizer e a afirmar que não basta ao Governo anunciar, é preciso concretizar estas medidas de apoio às pessoas com deficiência. E em relação ao desporto e àquilo que hoje nos traz aqui à discussão neste grupo de trabalho, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente José Manuel Lourenço como é que está a vacinação dos atletas que partem agora em missão aos Jogos Olímpicos a Tóquio 2020. O Sr. Presidente já tinha demonstrado alguma preocupação com esta questão e eu gostaria de lhe perguntar se já foram vacinados e como é que estão os atletas preparados neste capítulo e nesta questão importante da saúde para a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Uma notícia de ontem e uma preocupação da Federação Portuguesa do Remo com o corte de 50 mil euros no orçamento para a modalidade, numa altura em que o Remo português conseguiu o apuramento olímpico. Perguntava ao Dr. José Manuel Lourenço se esta implicação, se este corte no orçamento da Federação Portuguesa do Remo é também uma realidade noutras federações e que implicações é que tem para o desporto, para as pessoas com deficiência, este corte no financiamento. Aliás, o corte no financiamento ao desporto para as pessoas com deficiência tinha sido já uma lamentação do Comitê Paralímpico de Portugal, o comentário que lhe ofere dizer hoje aqui neste grupo de trabalho. Gostaria também de lhe fazer a seguinte questão: o Comitê Olímpico de Portugal tinha denunciado o desprezo pelo desporto e a atividade física no PRR, e eu pergunto-lhe se mantém esta opinião agora no novo PRR e no documento que já foi enviado. Portanto, Sr. Presidente, foram enviadas pelo Comitê Paralímpico de Portugal sugestões para o PRR que continuaram sem ser ouvidas e sem ser aceitas. Portanto, este PRR esqueceu de novo o desporto para pessoas com deficiência. E, para terminar, gostaria de lhe perguntar que oportunidades é que chegam, ou melhor, porque é que os clubes ou as federações não apostam mais nas condições, na promoção e na oferta para o desporto para as pessoas com deficiência? Nem a majoração consegue ser aqui um atrativo para que os clubes e as federações possam ter mais resposta? Agradeço-lhe uma vez mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, esta sua disponibilidade para estar aqui connosco e desejar as maiores felicidades aos atletas nos Jogos Paralímpicos agora de Tóquio 2020. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sra. Governadora. Antes de mais, cumprimentar o Dr. José Manuel Lourenço, do Comitê Paralímpico de Portugal, e todos os atletas que representa. Agradecer pelos contributos e notas que deixou, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista toma boa nota de todos esses mesmos contributos. Também congratular pela vossa missão, que desempenham no sentido de promover o gosto pela prática desportiva, como hoje aqui reforçou, pela defesa de práticas saudáveis, comum a todos os atletas, mas em especial o vosso papel na capacitação e inclusão social, e em especial também a promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Para nós também é importante esta maior participação, que seja ela crescente, a participação no desporto por parte das pessoas com deficiência, acompanhada, claro, da potenciação de condições para esta prática, que nos parece importante, estimulando realmente o desenvolvimento de várias modalidades. Sabemos que há sempre mais a fazer, isto é um trabalho em contínuo. O Governo do Partido Socialista, em 2016, reforçou os apoios para a participação dos Paralímpicos no Campeonato de Tóquio. Segundo informação, até mais de 82% em relação à competição do Rio de Janeiro. Em 2021, entrou em vigor a equiparação de bolsas dos atletas paralímpicos em relação aos restantes atletas, o que nos parece também importante, esta equiparação. E neste momento está a decorrer a negociação em relação ao apoio para 2024. Há também fundos que têm sido lançados para apoio à recuperação da atividade física e ao sector do desporto. Também saiu a segunda fase do Programa Nacional de Desporto para Todos, e perguntar de que forma é que estes vários apoios, entre outros que aqui não referi, têm respondido e ajudado a todas estas entidades que promovem o desporto, digamos, para todo o desporto, para as pessoas com deficiência em especial, que é o que hoje estamos a referir. Também, neste momento de pandemia, o Governo assegurou a vacinação da missão portuguesa aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020, a tempo útil, e, portanto, estaria prevista a vacinação nestes próximos dias. Perguntar também como está essa situação, na medida que já foi assegurada essa vacinação essencial para a segurança tanto dos atletas como toda a comitiva, que são cerca de 100 pessoas, e, portanto, parece-nos também importante ver este ponto de situação. Outra questão que queria aqui deixar refere-se também à estratégia que está presente no Plano de Recuperação e Resiliência e no âmbito da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, há um foco na inclusão do desporto, cultura e lazer. Portanto, não, claro que está de forma abrangente, mas há um foco para que o desporto seja alargado a todos e cada vez haja uma maior participação das pessoas com deficiência, e isso está na Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência e, por sua vez, no PRR. E, portanto, gostaria de perguntar que contributos o Comitê pôde deixar para esta prática desportiva que se pretende e que está aqui presente no PRR e na Estratégia. E o que é que considera o Comitê que falta implementar? Que prioridades devem ser estabelecidas para que se possa cumprir este objetivo? Por fim, duas questões. Portanto, qual o ponto de situação em relação à prática desportiva neste momento, atendendo que se verificou, segundo testemunhos aqui noutras audições, uma redução desta prática desportiva por parte das pessoas com deficiência, dado o confinamento? E, portanto, qual é o ponto de situação neste momento com a reabertura? Outro aspecto que ainda aqui deixo e que referi no início na sua intervenção diz respeito à promoção de participação de atletas do sexo feminino, e aqui perceber um pouco melhor sobre esta proporção de prática desportiva pelas pessoas do sexo feminino com deficiência, qual é a diferença que existe entre os dois sexos. Gostaria de que aprofundasse já essa questão. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Seguir-se-á o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos está a acompanhar via Skype, Sra. Deputada Diana Santos, a quem aproveito para dar as boas-vindas a este grupo de trabalho e desejar-lhe uma boa, uns bons trabalhos e uma boa estadia por este grupo de trabalho no decorrer dos trabalhos. Sra. Deputada, está-nos a ouvir?
Estou.
Não a estamos a ver ainda, Sra. Deputada, portanto...
Estão a ver.
Estamos a ouvi-la, mas não a estamos a ver.
Acho que agora...
Agora sim, Sra. Deputada. Boa Bem. Tarde, portanto, 5 minutos, faz favor, para a sua intervenção.
Muito obrigada. Antes de mais, congratular o Dr. José Manuel Lourenço, porque efetivamente é o representante dos nossos atletas que muito nos orgulham. Eu acho que é importante referenciar isso. Tal como ele também disse ao início, a ideia deste comitê e dos jogos era muito a integração social das pessoas com deficiência. Acho que há bastante tempo que passámos dessa fase e agora sim temos que congratular estas pessoas e dignificá-los como os atletas que são e tanto orgulho que dão à nossa sociedade. Ficou contemplado no Orçamento de Estado de 2018 a equiparação dos prémios atribuídos aos atletas paralímpicos aos prémios atribuídos aos atletas olímpicos. E dessa forma, por fim, finalmente à desigualdade que não era admissível à luz da legislação antidiscriminação e que violava claramente a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O contrato do Programa Plurianual da Preparação Paralímpica prevê a convergência entre 2018 e 2021 das condições dos universos olímpicos e paralímpicos, dignadamente tanto quanto às bolsas como às verbas disponibilizadas para a preparação desportiva. Para que houvesse uma convergência que abrangesse todos os atletas paralímpicos, o Bloco reparou logo de imediato que teria de haver forçosamente um reforço da verba prevista no contrato de programa e que seria imperativo elaborar legislação que ficasse clara esta equiparação entre os atletas que representam Portugal ao mais alto nível, não só a nível das bolsas, mas também das verbas para preparação e participação desportiva. Neste sentido, as perguntas que eu coloco são, em primeiro lugar, se já houvesse tal convergência para os atletas do nível 2 e do nível 3, como estipulado no programa, prevendo que essa convergência teria que ser total em 2021. A segunda pergunta é, que apoios é que ainda serão necessários, e nomeadamente a nível de toda a logística, para que os atletas paralímpicos estejam em condições de igualdade com os atletas olímpicos? Isto a nível dos períodos de descanso, a nível dos acessos, porque nós sabemos que, tal como nos outros cidadãos com deficiência, tudo é mais difícil, e acredito que hajam aqui particularidades que estes atletas atravessem que lhes diminuam, por exemplo, os tempos de descanso ou que lhes aumentem os gastos em transportes, não sei. Gostaria muito que o Dr. José se pronunciasse a este respeito. Depois também, sendo uma responsabilidade do Estado garantir que o direito constitucional ao desporto, que é esta uma responsabilidade do Estado, qual é a posição do Comitê sobre as condições atualmente existentes para que este acesso seja efetivamente universal, nomeadamente na prática desportiva adaptada? E o que poderá fazer o Governo para fazer apoiar, incentivar e potenciar o alto rendimento de atletas com deficiência? Por último, deixar também uma curiosidade a nível de, do que pensa, do que é o seu pensar sobre a menor adesão das atletas femininas à alta competição e, na sua ótica, o que é que poderia ser feito também para alterar essa situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Comitê Paralímpico de Portugal, na pessoa, naturalmente, do seu Presidente, Dr. José Manuel Lourenço, de agradecer o conjunto também das informações que deixou na intervenção inicial, todas elas um conjunto de informações e de preocupações pertinentes que nós, aliás, acompanhamos na necessidade de se traduzir na vida concreta e na vida de todos os dias das pessoas com deficiência um conjunto de direitos que estão previstos na Constituição desde logo, mas também um conjunto de direitos que estão previstos em outras legislações. O Sr. Presidente do Comitê Paralímpico falou aqui da legislação das acessibilidades, efetivamente que tarda em sair do papel repetidamente há mais de 30 anos e em que efetivamente é necessário concretizar um conjunto de ações que estão já, concretizar um conjunto de medidas que estão já previstas em lei, e que essa é uma necessidade que o PCP tem apontado nas várias dimensões da vida das pessoas com deficiência, hoje numa intervenção num foco maior sobre as matérias do desporto e efetivamente começando também por reconhecer, além de todo o empenho e de todo o trabalho dos atletas paralímpicos, das suas famílias, dos seus treinadores também, reconhecer também o trabalho e valorizar o trabalho do Comitê Paralímpico de Portugal ao longo dos anos, naturalmente desde a sua criação. O direito ao desporto, e é também disto aqui que falamos, é também ele um direito constitucional e, como tal, devem naturalmente ser criadas as condições para a prática desportiva, incluindo para a prática desportiva das pessoas com deficiência. E é também com este enquadramento que queríamos deixar aqui uma observação e uma pergunta também ao Comitê Paralímpico, exatamente neste sentido, que é, de um ponto de vista de medidas concretas, nomeadamente quando falamos aqui da alta competição, digamos assim, quando falamos da prática desportiva dos atletas paralímpicos, se há medidas que ainda precisem de ser tomadas de um ponto de vista dos próprios apoios ou outras medidas a serem tomadas de um ponto de vista legislativo, para que estejam efetivamente também garantidas as condições da prática desportiva neste nível de competição. No Orçamento do Estado para 2017, por proposta do PCP, ficou inscrita a equiparação, nomeadamente na altura dos prémios dos atletas paralímpicos aos atletas olímpicos. Desde esse ano até agora tem-se feito um caminho de várias outras equiparações e deixava também esta questão de qual é o ponto de situação, diria assim, na prática, na abrangência dos atletas paralímpicos, se já estão efetivamente todos equiparados aos atletas olímpicos ou ainda também o que falta fazer, mas colocava aqui também uma questão que tem a ver com as condições da prática desportiva, não só neste nível de competição, mas também em clubes, na formação e já agora também na questão das escolas, porque a prática desportiva nas escolas, nomeadamente das crianças e jovens com deficiência, é também algo que nos preocupa, é a questão do chamado desporto adaptado e da garantia de condições para a sua prática. O PCP tem colocado em diferentes momentos e gostávamos também de ouvir a opinião do Comitê Paralímpico sobre esta mesma matéria. Mesmo para finalizar, colocava uma questão, já foi aqui referenciado, mas não podemos deixar de a colocar, face ao momento que vivemos, que tem naturalmente a ver com o impacto do surto epidémico na prática desportiva das pessoas com deficiência. e também, naturalmente, na prática desportiva dos atletas paralímpicos, perceber este mesmo impacto e, ao mesmo tempo, perceber a evolução que se foi existindo ao longo deste ano, ou ainda também perceber que ações é que são precisas tomar para colmatarmos deficiências ou insuficiências que possam existir também sobre esta mesma matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Julgo que não temos mais nenhum grupo parlamentar presente e permita-me parabenizar hoje os grupos parlamentares porque, de facto, foram todos cumpridores dos tempos, o que erraram. E, portanto, hoje foram mais do que britânicos. Desde já terminada a discussão, as intervenções dos grupos parlamentares, sou o Dr. José Manuel Lourenço, Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, sou todo, dispõe de 10 minutos para as respostas que entender às questões que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu entendo que todas as perguntas são pertinentes e merecem resposta. Receio é não ter tempo para responder a todas, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Em algumas delas, sintetizando, já que houve aqui perguntas que se responderam, que se repetiram. Sobre a questão da vacinação, que foi colocada num primeiro momento para a Sra. Deputada, creio que Diana Ferreira, mas depois também creio que todos os senhores deputados a seguir, se, ou deputadas, por acaso, creio que só falaram senhoras deputadas.
Carla Madureira, julgo que foi a primeira a falar.
Sim, talvez. Sim, pronto. Exatamente, Carla Madureira. Portanto, o que na realidade é um dia muito especial, porque o processo de vacinação está exatamente neste momento a decorrer, entre hoje e amanhã, mas começou hoje às 14 horas. E por isso a resposta está dada e eu diria que, de facto, penso que é em tempo útil, não era necessário ser mais rápido e, portanto, aqui temos é que estarmos, penso que se vai concretizar aquilo que era o objetivo, que é levar a missão paralímpica para Tóquio com condições de mais segurança. A senhora deputada, também Carla Madureira, referiu ao que o Comitê Paralímpico possa ter dito, mas não foi o Comitê Paralímpico. A questão do desprezo pelo desporto foi uma afirmação do Comitê Olímpico e, portanto, não tenho que ser eu a comentar essa afirmação, ela é do Comitê Olímpico, não é do Comitê Paralímpico. No caso do Plano de Recuperação e Resiliência, que eu creio que também responde aqui a várias senhoras deputadas, de facto, eu diria que é absolutamente lamentável que não haja nenhuma referência ao desporto de uma forma direta, um programa destinado à questão do desporto, não existe nenhuma referência ao desporto. E existia na primeira, antes do documento ir para a consulta pública, de facto existia uma referência ao desporto, e penso que foi isso que a senhora deputada do Partido Socialista quis referir. Existia de facto uma referência ao desporto, no sentido do desporto para pessoas com deficiência. Mas também isso foi retirado, agora na versão final isso não existe. Admito que existe naquelas referências que estavam lá no que diz respeito à questão das pessoas com deficiência, que de alguma forma possam dar resposta a algumas questões desportivas ou de necessidades desportivas, mas eu não encontrei na leitura que fiz referências explícitas ao desporto. Existe, penso que, uma referência à atividade física, mas não é disso que nós estamos a falar, nem creio que fosse isso que a senhora deputada estava a referir. E por isso eu diria que, de uma forma geral, em termos de desporto, é de lamentar a ausência que o desporto tem neste documento estruturante para para o nosso país nas próximas décadas. Admito que nas diversas áreas daquele documento se possam encontrar respostas para algumas necessidades do desporto, mas de uma forma, diria, assumida, explícita, face àquilo que é um instrumento fundamental, não só para as pessoas com deficiência, para toda a sociedade. É aquilo que eu disse há bocado, o desporto não se esgota apenas no desporto. E por isso não podia deixar aqui de lamentar que essa circunstância fosse omitida. E também aqui uma referência à questão da participação pública, da consulta pública que o documento esteve sujeito. E deixar aqui uma pergunta, é para que é que serve a consulta pública? Porque diversas entidades do desporto, diversas federações, se calhar até clubes, pessoas de uma forma anónima, deram contributos para o documento de uma forma evidente, no que diz respeito ao desporto, não existe nenhuma reflexão sobre isso, o que também diria que não parece ser um grande exemplo de participação democrática e daquilo que é o apelo quando se colocam estes documentos em consulta pública. Mas é algo que eu também tenho que aqui lamentar. Sobre a questão da senhora, eu penso que relativamente à senhora deputada Carla Madureira, estarei aqui à questão do corte dos financiamentos das federações. Eu julgo saber que, de facto, isto é algo que vai atingir todas as federações. E é um valor que rondará cerca dos 15%, comparando com os anos anteriores ou com o ano anterior. Mas existe também um compromisso, pelo que eu julgo saber, de que os contratos serão revistos em setembro. Portanto, diria que, caso isso se cumpra, temos a expectativa, essa expectativa, portanto, se a questão se cumprir de facto da revisão dos contratos, penso que não será uma situação alarmante caso a situação se cumpra. Agora, é óbvio que se for um corte como houve em 2012, em que pura e simplesmente a meio do ano tivemos um corte significativo, na altura 30%, daquilo que eram as receitas previstas das federações, eu diria que voltamos a ter um cenário absolutamente dramático para aquilo que é todo o tecido associativo. Porque quando falamos de federações, temos que pensar naquilo que é o alto rendimento, porque o alto rendimento é feito também pelas federações, mas essencialmente no desenvolvimento desportivo. Isso é que é a grande preocupação. E dentro deste desenvolvimento desportivo, e aqui é respondendo a uma outra senhora deputada que também falou de que forma é que isto pode afetar a questão das pessoas com deficiência, é óbvio que, permitam uma expressão popular, a corda parte sempre ao lado mais fraco. E, portanto, havendo dificuldades, o meu receio é que, de facto, as pessoas com deficiência fiquem secundarizadas relativamente a este direito constitucional que é a prática do desporto. E, por isso, tenho bastante preocupação relativamente à forma como estes cortes se podem vir a refletir na componente do desenvolvimento desportivo. Já agora, falando de desenvolvimento desportivo, é uma das questões que penso que a senhora deputada do Partido Comunista terá referido, que tem a ver com a questão do impacto da pandemia e as questões do desenvolvimento desportivo. Aqui eu penso que o Estado tem que, de uma vez por todas, não deixar apenas o desenvolvimento desportivo para as autarquias. Porque, de facto, se existe hoje ainda algum desenvolvimento desportivo, ela deve-se ao apoio que as autarquias dotam clubes, fazem a promoção da prática desportiva por parte das suas populações. Tem que haver um maior investimento do Estado no desenvolvimento da prática desportiva. Mas isto é fácil de ver comparando com outros países da Europa, comparando com a Espanha, com a França, com a Itália, e não estou aí a falar na Alemanha ou em outros países. Portanto, é evidente que tem que haver um esforço do Estado, um esforço da sociedade, no sentido de que possa haver mais investimento dirigido à prática desportiva, ao desenvolvimento desportivo, e aí que inclua o desporto para pessoas com deficiência. Mas o problema não se resolve apenas com dando mais dinheiro. Mais uma vez, coloca-se aqui a questão da fiscalização e da criação de condições, porque diz dar-se dinheiro para o desenvolvimento desportivo, nomeadamente para as pessoas com deficiência. Mas depois não haver infraestruturas desportivas que sejam acessíveis, que permitam o acesso das pessoas com deficiência à prática desportiva, eu diria que não vale a pena haver dinheiro. Portanto, o que tem que haver também é vontade política e a fiscalização. E aqui, respondendo às senhoras deputadas que me questionaram sobre a questão das bolsas, que em 2017 ou 2018 terão havido legislação da Assembleia da República no sentido de que as bolsas fossem equiparadas. Eu já uma vez, na Assembleia da República, perguntei na 7ª Comissão o que é que o Parlamento fez para validar, para verificar que aquilo que a Assembleia da República tinha legislado tinha sido cumprido. Eu creio que não fez nada, porque na realidade não aconteceu nada. Aquilo que aconteceu foi que foi cumprido rigorosamente, isso tem que ser assumido, foi cumprido rigorosamente aquilo que foi o contrato de programa estabelecido entre o Comitê Paralímpico e o Instituto Português do Instituto da Juventude do Desporto e da Juventude e o Instituto Nacional para a Reabilitação, INR. Portanto, o contrato que nós estabelecemos com o INR e com o IPDJ foi rigorosamente cumprido e sim, desde o dia 1 de janeiro deste ano, que os atletas dos três níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, têm as suas bolsas equiparadas àquilo que é a dimensão olímpica. Mas aqui, e também respondendo ao desafio da senhora deputada Diana Ferreira, importa que para o futuro haja legislação que, de facto, assegure este direito. Não existe legislação. E se não houver vontade política do governo do momento, podemos andar para trás. E nesse sentido, é fundamental que haja legislação que assegure este direito. E não pode ser uma legislação de um orçamento de Estado para um ano. Tem que ser uma legislação que seja perene. Porque senão, tudo isto pode depender da vontade política, até do sentido ideológico de algum governante, que pode fazer andar com que este direito da prática desportiva por pessoas com deficiência ao nível do alto rendimento possa andar para trás. Portanto, isto é uma situação que eu gostaria que ficasse, de facto, plasmada em lei, porque penso que nós hoje, que seja do meu conhecimento, não temos nenhuma lei que nos obrigue a isso. De facto, confirmo, tal como disse a senhora deputada do PS, que no ano 2017, o contrato que eu referi há bocadinho, de 2017, otorgado entre o Comitê Paralímpico, o IPDJ e o INR, criou condições para que se melhorassem muito significativamente, portanto, as condições de preparação e as bolsas tivessem uma melhoria significativa e sim traduzisse num aumento de 84% relativamente ao ciclo do Rio. Portanto, as questões não podem ser escamoteadas e, portanto, têm que ser ditas. Mas importa que haja, termino já, senhora deputada, penso que seja esse o sinal. Pois, portanto, eu termino já, mas penso que é importante que haja verbas, que haja financiamento, mas acima de tudo que haja condições que vão para além do financiamento. É importante que um atleta queira ir a um pavilhão e que não tenha que andar ao colo para chegar ao pavilhão. É importante que um atleta tenha que ir a uma piscina e não tenha que andar ao colo para chegar à piscina. Tem que haver condições. Isso significa investimento que talvez o PRR, que não fala de desporto, talvez tenha lá alguma possível resposta para estas importantes condições. Falando do desporto escolar, senhor deputado, senhora presidente, só mais 10 segundos. Do desporto escolar ou do desporto na escola. A questão do desporto na escola, ou da inclusão na escola, dos alunos com deficiência, e agora aqui de uma forma mais lata, mas é óbvio que aquilo que me importa aqui é a questão desportiva, mas importa-me acima de tudo as questões de cidadania. Nós não podemos dizer que temos uma educação inclusiva, mas colocar, por exemplo, um aluno numa sala de aulas que é surdo e não ter um intérprete de língua gestual, quando a sua língua nativa é a língua gestual, que inclusão é que nós estamos a fazer? Ali, num caso destes, como em muitos outros casos da inclusão escolar, o que nós estamos a fazer é segregar de uma forma objetiva. É algo que eu me atrevo a designar como bullying institucional. E isto é, nós não podemos silenciar estas situações. Eu defendo, de uma forma convicta, a inclusão. E sobre isso não pode haver dúvida. Mas a inclusão não significa juntar. A inclusão significa exatamente isso. Incluir com meios. E a forma como nós muitas vezes processamos as coisas é juntando.
Peço desculpa, senhor Presidente, mas vai mesmo ter que terminar.
Terminei, senhora Presidente. Obrigado.
Obrigada eu. Se houver alguma questão que julgo que era importante fazer chegar, porque o tempo de facto é escasso e às 15 horas inicia o plenário e nós temos obrigatoriamente ir para os trabalhos de plenário, pode fazer chegar por escrito ao grupo de trabalho e eu farei distribuir por todos os senhores deputados e grupos parlamentares. Dito isto, agradeço imenso as preocupações que aqui trouxe, as respostas que deu, naturalmente que os grupos parlamentares farão o que entenderem relativamente à sua atuação política e iniciativa relativamente a cada um dos assuntos e, portanto, com os meus agradecimentos e permita-me, julgo que em nome de todos os grupos parlamentares, desejar as maiores venturas à nossa equipa paralímpica para o desafio Tóquio deste ano e que espero que seja cheio de sucesso, que aliás os nossos atletas paralímpicos nos têm habituado no passado e vai ser com certeza reforçado no futuro e com estes votos agradeço a vossa vinda e também dou por encerrados estes trabalhos. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigado, senhor Presidente e senhores deputados.